Salve, coelhada! Decadentes 168! E hoje estamos aqui, eu e Marcão, para falar com ninguém, porque não tem nenhuma alma viva aqui ouvindo. Ninguém quis sair debaixo das cobertas depois da tamancada de ontem que o Palmeiras deu na gente. Ai, ai, estamos aqui, tem que cumprir tabela, né? Nós cumprimos tabela também. Então nós viemos aqui fazer esse programa no mesmo nível do jogo de ontem. Marcão, dá seu boa noite.
Ah, boa noite, é difícil dar boa noite, né? É complicado. Aquele sentimento, assim, de solidão, tristeza. Mas aqui, é, tudo dentro dos conformes, né? Tudo dentro dos conformes. Sim. E não precisava ser de quatro, mas...
Não tinha necessidade pra tanto.
É, mas faz parte.
Mas que o roteiro era já indicava voltar sem pontos... É isso aí, a gente já pode dizer que já era de alguma forma esperado. Aí, ó, apareceram três corajosos aí, ó, bem-vindos.
Opa! Sejam bem-vindos, irmãos.
Irmãos de fé.
Vamos dar as mãos agora.
Vou começar com a mesma frase que eu comecei no último programa. Me ilude, América!
parece nome de samba, né? Aquele samba triste, né?
Hoje é só um diálogo, só eu e o Marcão aqui. O Serjão ainda teve a coragem de mandar um áudio aqui pra gente passar no meio do programa. O Felipe de Leuca tinha pedido para participar. Eu agradeço sempre a sua participação, Felipe. Mas hoje a gente queria uma coisinha mais enxuta mesmo. Porque o que nós temos é isso aí, gente. São as três últimas rodadas, é tiro curto. A vitória contra o Palmeiras, ou mesmo trazer um ponto lá do Palestra Itália, era uma tarefa muito difícil. Não precisava ser de quatro? Não, não precisava. Mas já era uma tarefa muito difícil. E o nosso campeonato agora é isso. É Bahia, depois Fluminense, e ver o que, que deu no final, com todos apanhados aí, de todos os resultados das outras equipes, ver se a gente conseguiu ou não ficar. Então não adianta a gente trazer muita gente aqui agora, começar a elucubrar sobre o que poderia ter sido feito, as alterações do Givanildo durante o jogo, se estava impedido ou se não estava. A gente vai falar disso, óbvio e tal, mas não é exatamente um programa daqueles que a gente precisa ficar remoendo e lamentando aquela derrota desastrosa que aconteceu ontem. Para fazer um resumo, se por acaso você estava preso numa caverna e não sabe o que, é que aconteceu, o América foi lá, na Allianz Arena, para jogar de camisa branca e calção preto, já começa errado aí.
Exato, é, azar.
Se tivesse todo de branco, era outro resultado, hein, gente?
E meias verdes, né?
E meias verdes, exatamente. Acho que a meia não ia dar, porque o Palmeiras também ia estar de
meia. É verdade.
Mas enfim. E começa, uai, o jogo tá todo escrito ali. A Globo resolve transmitir o jogo. Transmite, inclusive, para a praça onde está acontecendo o jogo. Campo mais do que lotado, abarrotado, cheio de gente. É, metade ali foi o Rony Franks, Formiga, que levou. Todo mundo esperando, porque havia a possibilidade matemática do Palmeiras já se sagrar campeão nessa rodada. Dependia só de um tropeço do Flamengo, acabou não acontecendo. O Flamengo ganhou do Grêmio lá em jogo no mesmo horário no Rio de Janeiro. Mas é lógico que o Palmeiras ia vir babando para cima do América, dentro de casa, com apoio da sua torcida, que já está comemorando o título, tem umas três rodadas pelo menos. Ninguém imaginava que seria algo diferente. O América ainda conseguiu resistir, e resistiu bravamente no primeiro tempo. Resistiu jogando bola, não resistiu travando a ruela, igual foi contra o Santos lá na Vila Belmiro, não. Givanildo botou um time com três lá na frente no ataque. Mateuzinho, Ademir, Rimé, Luan, né? Quatro, né? Falei três, são quatro. Christian, Juninho, a nossa zaga titular, João Ricardo, Carlinhos e Norberto. Um time que soube segurar a pressão inicial do Palmeiras, soube equilibrar a partida e manter o domínio de bola, chegou a ter momentos com superioridade de posse de bola sobre o Palmeiras, se mandando para o ataque, tocando bola no ataque do Palmeiras, conseguindo chegar perto da área, mas finalização, veja bem, finalização é um detalhe, né? Se teve um filósofo aí que falou que gol é um detalhe do jogo, a finalização, então, por consequência, é também um detalhe. Você só finaliza para fazer gol. Então, no quesito finalização, deixamos a dever. Mas o América estava lá, jogando futebol bonito, envolvente. Galera que escutou na Globo, que assistiu pela Globo, ficou meio chateada aí com os comentários da festa que estava preparada pela Rede Globo de televisão para a torcida do Palmeiras, que poderia se sagrar campeão naquele dia. Natural, né, gente? O América era coadjuvante naquela partida de ontem. Poderia se tornar protagonista, quem sabe um 1-0 heróico? Podia, mas era uma tarefa, repito, muito, muito, muito difícil. Já no Sport TV, o Milton Leite e o Maurício Noriega estavam muito mais respeitosos com relação ao jogo do América, ao América em campo, que já é uma característica deles, né, da forma deles narrarem, comentarem o jogo. Mas o Noriega teceu enormes elogios pro América no primeiro tempo. O Milton Leite também, elogiando as jogadas que o time conseguia criar. Nós tivemos ali o quê? Uns 15, 20 minutos desse lampejo, desse aquecer o coração do torcedor americano, achando que hoje vai dar, né?
Doce,
o Palmeiras continua, lógico, o Palmeiras se lança de novo, consegue no final do primeiro tempo retomar o controle da partida. Tem duas, três chances muito boas para marcar gol. Uma que o Borja deve estar lamentando até agora, apesar do 4-0. Tava ele e o gol aberto para ele bater. Na marca do pênalti, ele mandou para cima. E, enfim, terminou o primeiro tempo, aquela esperança, né, aqueceu o coraçãozinho do torcedor americano. E aí eu tenho aqui uma reivindicação para a senhora FIFA, porque eu acho, Marcão, que o jogo poderia, quem sabe, passar a ter o mesmo tempo dos VTs do Sport TV. Então, 45 minutos.
Para
que dois tempos? Faz um de 45 só, já resolve ali. Bom, o jogador pode ter mais explosão, não precisa ficar poupando energia para o segundo tempo. Mas, não, temos que voltar para o segundo tempo. E na volta para o segundo tempo, o Palmeiras veio de novo, no início do segundo tempo, babando para cima do América. O América, aí sim, bravamente, mas sem ter muita posse da bola, resistindo. Até que a gente não sabia como é que o Diva ia adivinhar que havia uma jogada ensaiada entre o time do Palmeiras e o ilustríssimo senhor juiz. Né? Geralmente esse tipo de jogada ensaiada é com o Corinthians, com o arquival do Palmeiras e não com o Palmeiras. Mas num toque espetacular, o juiz colocou a bola para o atacante palmeirense na linha de fundo, que cruzou, e no embananamento lá, o Messias foi tentar tirar, a bola bate no atacante que ele pretendia vencer na corrida ali na disputa pela bola e volta para dentro do gol. É aquelas, né, gente? Quando a sorte não tá do seu lado, esse tipo de coisa acontece. Nós tivemos um lance contra o Inter, que a bola bate na trave, bate nas costas do goleiro, mas não bate nas costas do goleiro e, portanto, não entra. Pois é, no nosso caso, ela já foi um bate-rebate ali. Aqueles gols que só a América toma, a bola acabou entrando. Muita gente reclamando do impedimento do Davidson, que estava impedido, sim, no momento do lançamento, mas ele participa ou não participa da jogada? Ele estava por ali. Se quiser dizer que ele participa da jogada, porque ele sentiu nem cheiro de bola. A bola nem resvalou nele, ele não ficou nem pertinho da bola, não. Se quiser dizer que ele participa da jogada, é porque ele teria, talvez, atrapalhado o João Ricardo. Mas convenhamos que o João Ricardo não ia fazer com o Davidson ou sem Davidson ali. O João Ricardo não ia fazer nada. Porque a bola foi cortada pelo Messias, bate no palmeirense e entra. Sem que o Davidson participasse da jogada. Então... Não, eu particularmente não é um lance que eu reclamaria. Não é uma dessas que, igual tem gente falando, fomos garfados mais uma vez. Nesse caso, se foi erro, eu considero um erro. E mesmo erro, eu não acho que tenha sido. O que você acha, Marcão?
Não, também acho que não seria. Em questão de impedimento, porque eu vi gente falando que o Messias, o fato do Davidson, né, o centroavante que entrou no segundo tempo, que o Messias só cortou a bola porque ele estava... ali ao lado, atrás dele, que poderia gerar o gol do Palmeiras. Então ele interferiu nessa situação. Mas eu não marcaria também o impedimento. É muita...
O Messias, eu nem sei quem que era o outro, mas o Messias estava disputando bola com outro cara, que era um zagueiro, inclusive.
Acho que foi o Luan que fez o gol.
Não sei se foi o Luan ou se foi o outro, enfim, eu esqueci o nome.
Ele foi cruzar, ele foi cortar a bola, bateu no Luan e entrou.
Então... pra mim, assim, o Messias não tava nem vendo o Davidson, não. O Davidson tava nas costas dele, ele tá correndo olhando pro cara, ganhou na velocidade, a bola ia passar direto pelo camarada, e aí ele foi, deu o carrinho pra cortar, e cortou na bola, mas na canela do infeliz. Aí, então é isso. Bom, depois disso, foi aos 13 minutos do segundo tempo, porteira aberta, gente, Palmeiras tranquilizou, ficou suave, teve o boatinho, acho que estava 1-0 ainda, teve o boato na torcida de que o Grêmio teria feito um gol e empatado no Maracanã, o que daria o título para o Palmeiras, sendo mantidos os resultados, né? Você vê que a torcida se levanta, grita, vibra e tal. Isso ajuda a acender o torcedor palmeirense também, né? Até o Filipão se virou pro, Pra arquibancada e perguntou pra torcida quanto é que tava. 1-0, 1-1, ah não, 1-0. Deixa eu vazar.
Pegadinha do malandro.
Não, e é impressionante, né, que na era da informação, da conexão imediata, da comunicação instantânea, esse tipo de coisa ainda aconteça. Eu acho impressionante, isso não é a primeira vez, não. Acho que ano passado teve um na torcida do Inter, eu acho. Não sei se foi ano passado, uns 2 anos atrás. O que aconteceu? Isso na torcida do Inter também. A ponto dos narradores de uma rádio que estava fazendo a transmissão comentarem. Ó, a torcida tá vibrando, deve ter sido gol. Teve gol lá, não sei aonde. Não teve gol porra nenhuma, gente. Abre o Google aí, ó.
E o cara vive disso, né?
Online na mão, todo mundo com o computadorzinho na mão aí, ó. Vulgo celular, smartphone. Vai lá, né? Enfim, Palmeiras tranquilo, lógico. A gente perdido de um, perdido por mil. Vamos esquecer saldo de gol por um momento. O América se joga, tenta buscar o ataque e tentar um empate, quem sabe. Fica mais aberto, fica mais exposto. Palmeiras é um time muito rápido, né? A gente até tentou jogar igual o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é o time mais amarelado e que mais faz falta no campeonato. A gente ontem desceu por rede e tomou cartão amarelo como se não houvesse amanhã.
E o Palmeiras não tomou nenhum cartão amarelo.
Nenhum. Nesse ponto, vou até puxar, porque tem um comentário aqui do Paulo Souza, que até foi bloqueado pelo nosso filtro de palavras ofensivas, mas eu vou liberar aqui, viu, Paulo? Falando que o juiz, filho da puta, amarelou o time todo. Amarelou porque o time se fez amarelar, né? Todos os amarelos que o América tomou foram justificáveis, gente. Foram faltas para amarelo. Agora, aquele encontrão que o Carlinhos recebe dentro da área, a bola está parada, um escanteio para ser cobrado pelo Palmeiras, ainda no primeiro tempo. Tem uma bola lá que ele empurra, tarará, e o jogador do Palmeiras dá um encontrão no Juninho. Para mim, era para amarelo.
Foi no Carlinhos, né?
Foi no Carlinhos. Quem foi o palmeirense é que eu não lembro. Para mim, era para amarelo. O juizão não deu. As nossas foram amarelos muito peidados. Enfim, visto a participação do juizão no lance do gol do Palmeiras, é de se pensar que ele também queria se consagrar, né? Ele queria ser o árbitro do jogo, título do
Palmeiras.
Embora não tenha final, né? Mas enfim, eu acho que ele foi bem caseiro, sim. Mas fora esse lance do Carlinhos, eu não me recordo de outros lances em que fosse justificado um amarelo pro Palmeiras ou um amarelo que tenha sido dado pro América de forma injustificada. Eu acho que tá normal, tá no geral do jogo ali. Palmeiras tem um time muito melhor, Palmeiras tem dito por muitos o melhor elenco do Brasileirão, e aí foi sacola, abriu porteira e tudo mais, enfim. Isso tudo, claro, com o time fazendo apresentação pífia, errando muitos passes, ou bola curta demais, ou bola alta demais, ou a bola vem, aí eu vou ficar aqui esperando, porque Palmeiras não marca, né? Eu vou esperar a bola chegar, e a bola não chegava, porque tinha interceptação, Palmeiras saindo na velocidade. O jogo foi esse. Agora é só esquecer, fica triste, mas esquecer, porque nós temos 2 jogos que o América tem nesse campeonato, são os 2 que ainda vão acontecer. Marcão, o que mais que eu esqueci?
Não, você foi preciso na análise, eu queria tocar de forma bem objetiva alguns pontos. Primeiro, a escalação do Givanildo, que é uma escalação que todos nós gostaríamos de ver, é a segunda escalação, né, dele seguida, que a gente tem que bater palma, mas particularmente eu achei bem, tudo bem que é o momento do América, tinha que fazer ponto, né, mas eu achei ele bem audacioso, assim, chegar no palestra lá, no Allianz, e colocar o time com 3 atacantes, eu achei ele bem audacioso. Tudo bem.
Era um jogo para chamar o Adilson e falar, vai Adilson, coloca 6 pontos.
Não sei. Não sei se seria isso, mas eu achei ele, enfim, primeiro tempo o América surpreendeu e surpreendeu o Palmeiras também, que o Ademir estava naquele gás dele que dura 45 minutos, que no segundo tempo ele não consegue render, e isso surpreendeu o Palmeiras. Mateuzinho, em alguns momentos, alguns lampejos dele, e aí eu dou desconto pro cara tá trabalhando sob efeito de filtrações, e não tem como exigir muito do Mateuzinho. No primeiro tempo, acredito que ele até jogou bem. Mas é o que você falou, era o jogo do Palmeiras, já estava tudo preparado para a festa, e independente de juiz amarelar mais o time do América ou não, algumas participações ontem, quer dizer, o time todo foi muito mal, lamentáveis. O lado esquerdo do América ontem foi pífio, ridículo. O Carlinhos sobe, não consegue voltar, o Luan que teria que dar esse suporte. A gente fala que o Luan dá um suporte também na defesa, de voltar, não conseguia voltar. Os volantes, idem. Então ficou aquela coisa assim, o Luan, não sei se você reparou, ele chegava no ataque com aquela jogada característica dele de segurar a bola, dar as costas para o adversário e
E
dar o
perder a
toque para o
bola logo em
Carlinhos.
seguida.
É, aí ele perde ou dá um toque que o Carlinhos não consegue pegar. Tipo, assim, cara, não tem, dá pra entender. Tipo assim, vai, Carlinhos, vai dar um toque curto, o cara do Palmeiras pega e vamos que vamos. Dudu deitou e rolou. Cara, assim, a análise que eu faço é que o time foi muito mal no segundo tempo, porque também não aguentou o preparo físico. A gente sabe que os jogadores do América, a grande maioria, são esses que estão jogando o ano todo. Já tá no final de temporada. Um segundo tempo, onde o Palmeiras vem com a carga toda, é difícil segurar, cara. É muito difícil segurar. Então, ainda deu, vou dizer, entre aspas, azar, que quando o Donizete entrou, que seria para segurar o jogo, o América levou o gol.
Foi.
Então, assim, acho que a estratégia que o Givanildo adotou, assim, vou colocar o Donizete, a gente segura, que vamos tomar pressão. Mas o
Isso.
Donizete
E
vai entrar para segurar.
eles vão,
Levou
eles estão
o gol.
sabendo que o Flamengo está ganhando. Eles vão
Exatamente.
começar a ficar afoitos buscando essa vitória, vão começar a bater cabeça. Vou botar mais um para segurar aqui. Também acho que ele fez certo.
Fez certo. Aí deu o azar, vamos dizer assim, da hora que o Donizete entrou, levou o gol. Aí fazer o quê? É difícil. Então, não vou mais falar do jogo em si, porque realmente o América, além de não ter jogado bem, era o jogo do Palmeiras, do título do Palmeiras. Então, é tentar juntar os cacos. Quando eu digo cacos, é até caco físico mesmo. Porque o time tá baleado. E ganhar do Palmeiras. Olha o gol agora. Olha o gol. Gol do Vasco. Andrei
Gol do
marca.
Vasco.
Vasco 1, São Paulo 0.
Ai, beleza.
É isso aí.
Não precisava disso agora, Marco. Não precisava.
Ah, vai acabar o programa agora. Boa noite.
Boa
Até
noite.
segunda-feira.
Então é isso, viu, gente? Todo mundo pega o secador em casa. Vamos São Paulo, porra. Pois é, você falou do Mateuzinho, segundo tempo e tal. Muita gente reclamou que ele estava sumido no segundo tempo. Sim, ele estava. Eu não acho que foi o Mateuzinho que sumiu no segundo tempo. Quem sumiu foi o lado direito da América.
Nossa, exatamente. O América
Né?
insistiu no lado esquerdo
Norberto
e o esquerdo
sumiu.
joga nada. Vamos
Norberto não recebeu
insistindo.
bola.
Não, não. Exatamente. Não recebeu bola nenhuma. E o lado esquerdo insistindo no lado esquerdo, estava jogando mal.
Isso. A América só saía pela esquerda. E sendo que a esquerda que estava. Ah, não, era a direita que tinha os dois amarelados, né? Norberto e Ademir.
Mas o Carlinhos foi amarelado também.
Foi também.
E era para ter sido expulso, inclusive, o Carlinhos, porque
Verdade.
você lembra que ele deu uma porrada no cara e depois, logo depois ele deu outro, o Givanildo
Deu
falou,
outra?
segura a onda. Segura a onda, você vai ser expulso.
Eu achei que a gente não terminava com 11 ontem.
Com 11,
Eu
né?
achei que não ia rolar, não. Mas pelo menos isso não aconteceu, né? Teve um que tomou amarelo e ficou suspenso para o próximo. Quem que foi, hein?
O
O
Ademir.
Ademir mesmo, isso, o próprio Ademir, verdade. Vamos ver quem vem aí, se é o Ailon, se é Giovani.
Então, eu dei essa opção no grupão e o pessoal. Aí eu comecei a discutir no bom sentido, né? Das opções que a gente
Debater.
tem. Debater, eu acho que é o termo mais apropriado. Porque, assim, como eu disse, final de temporada, a turma já está baleada. O América não tem atacantes. O que fazer? Já pensando no Bahia, pensando em fazer gols. O Ademir é um cara que corre muito. Quem poderia exercer essa função? Desde o início do campeonato, a gente comentou até no programa anterior, era o único velocista que nós temos. Qual seria a opção? O Ailon, quem assistiu o jogo contra o Paraná, ele foi até vaiado em alguns momentos, jogou só o primeiro tempo, totalmente fora de ritmo. O Lincoln, a gente assistiu uma partida e meia do Lincoln, ele também não é velocista, mas pensando por ser um jogador jovem, né, que tem gás.
Sim.
Wesley Pacheco é centroavante paradão na frente. O Marquinhos dizem que ele está machucado. Então você vai pensando como montar um time que tem que fazer gol no Bahia. E aí eu soltei essa ideia no grupo, assim, sabendo que o Mateuzinho é um jogador rápido, mas está baleado, é colocar o Mateuzinho no lado do campo. E, gente, eu não, nunca vou colocar Magrão e nunca vou pôr Derlan. Eu colocaria o Giovani como meia. Tudo bem, o cara é lento? É lento. Mas ele fez mais gols no ano do que o Luan, pra você ter uma ideia, que é um atacante. Então, assim, apesar de ser lento, ele finaliza bem. Eu tô pensando em termos de finalização de um time que no último jogo finalizou um número maior de vezes, mas é um time que fez. Ficou. Ele ganhou do Vasco em setembro, onde tinha feito dois gols, e ganhou do Santos 2 meses depois, onde fez 2 gols. Então o América não tem a característica de fazer gol. Então montar esse quebra-cabeça, não sou o Givanildo, ele é um cara inteligente, é que vai ser, não colocando o Magrão eu já fico feliz, mas assim, ele vai ter que literalmente quebrar muita cabeça com esse quebra-cabeça,
vai,
entendeu?
Vai. Vai ter que dar um jeito aí. Enfim. Então é isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos chamar. Tem certeza que o Vasco fez gol?
1-0.
Você tá na TV ligado?
Eu tô com o meu. Vou fazer tá propaganda aqui do aplicativo aqui, mas 18 minutos de jogo. 21 já? É 21.
É, o Globo.com agora atualizou aqui. Muito bem, deixa eu ler uns comentários aqui, que tem uns nobres guerreiros aqui que resolveram aparecer. Eu achei que não via ninguém. Zé Alves Aguiar, consegui entrar? Conseguiu. Tá aqui, ó. Lembrar da final do feminino, que começa sábado, 18 horas, no Ipatingão. Ô, gente, ó, tá oportunidade boa aí de. Se bem que tem América e Bahia, né? Eu tinha esquecido.
É um detalhe.
Tem América e Bahia no domingo, no Independência. Mas é porque tem o. Quem for da região, então, e não estiver pretendendo ir a Belo Horizonte, tem o feminino no Ipatingão aí, às 18 horas. E no. No domingo mesmo, aí eu acho que é de manhã, vou verificar o horário aqui, mas tem o Locomotiva 2, o segundo time do Locomotiva, que vai a Ipatinga também esse final de semana, só que aí o jogo é dia 25, pela Copa Ouro, e vai pegar lá o... Olha só meu Twitter me apertando. Estranho. É às 13 horas da tarde, então assim, dá para ver o jogo lá do Locomotiva, voltar para casa e assistir o América na TV, quem for da região, né? No Campo do Iguaçu, lá em Ipatinga, contra o Primatas. Primatas Matias Barbosa. Então é um jogo aí dia 25 às 13 horas. Tem então a América viajando e visitando Ipatinga, com duas das suas forças aí, o feminino e o time 2 do Locomotiva. Muito bem. Paulo Souza, tá puto com o juiz até agora aqui, ó. Juiz filho da puta. Que mais que ele falou aqui? Ainda dá passe pra gol.
Tem que contratar esse juiz pra jogar no ataque do América, pra tabelar com a turma, não?
Robinho Lerdo, o Paulo tá pilhado aqui, ó. Dudu acabou com o jogo e o Belo do Palmeiras entrou igual louco. Falta isso. Eu não entendi quem que é o Belo do Palmeiras. Tem um cara chamado Belo no Palmeiras?
Deve ser aquele, o Deverson, o Lourinho, que entrou no lugar do Borja.
Ah, o Belo do
Tem aquele cabelinho Belo na fase...
É o Belo, bicho!
A fase loura do Belo.
É ele mesmo, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. O pessoal da Vale Verde tá aqui hoje também. Parabéns, vocês são ótimos. O time não foi mal, Palmeiras é que é melhor. Vou discordar, porque o time foi mal pra cacete. Palmeiras é melhor? Concordo com você. Mas ontem o time jogou 10, 15 minutos só no primeiro tempo. Depois o que errou de passe, o que perdeu de bola, tava uma draga, gente. Tava uma draga ontem mesmo. A América joga melhor do que aquilo. Nós já vimos o América jogar melhor do que aquilo.
Henrique, desculpe te interromper, mas...
Não interrompi.
Ontem aconteceu uma situação, pode ser uma impressão minha. Eu achei o Messias perdidão, cara. Tudo bem que o ataque do Palmeiras é muito rápido.
Uhum.
Mas eu não senti firmeza no Messias ontem, não. Mas é aquele negócio, porque a gente exige tanto do cara.
Não me incomodou, ele... não. Confesso que não me incomodou.
Mas eu achei ele meio. É o lado crítico do americano, assim. Porque como o Messias joga bem em todas as partidas, eu achei que ontem, como estava o time todo muito mal, eu achei ele abaixo da média de rendimento dele.
Ele não foi o protagonista da defesa, isso eu vou concordar com você. Achei, por exemplo, que o Matheus Ferraz atuou melhor do que ele.
Mesmo porque as jogadas todas caíam do lado esquerdo.
Isso.
E aí o Matheus Ferraz tinha que se virar, porque o Carlinhos não voltava, o Luan não voltava, os volantes não conseguiam cobrir também. O Matheus Ferraz, ele cortou umas 2, 3 bolas numa vontade. Por incrível que pareça, o Matheus Ferraz, levando 4 gols no América, eu achei o Matheus Ferraz o melhorzinho. Ou menos pior, né?
Tô com você nessa. Vou continuar nos comentários aqui, mas lembrando, hein, galera, quem tá ouvindo aí, se quiser ainda dá pra entrar lá no www.decadentes.com.br e votar pra Bale Colatina desse jogo, quem ainda não votou. O Zé Alves tá aqui, é onde vocês estarão entregando a camisa domingo e que horas? Ih, rapaz, era mesmo, hein? Era bom a gente dar esse aviso aqui. O Jairo é quem tá cuidando disso. Mas muito provavelmente, tá? Se você for lá no Bar do Pardal, provavelmente a galera vai estar lá entregando. Vou aqui, ó, com vocês, ao vivo, ao vivaço, Tô entrando aqui no grupo do Decadentes. Vou mandar uma mensagem enquanto eu falo com vocês, para vocês ouvirem. Já vou mandar uma mensagem pro Jairo, que tá em aula, tá dando aula, professor. Mas vamos ver se ele responde até o final do programa, a gente dá essa informação aqui. Jairão, já sabe como é que vai ser a entrega da camisa domingo lá na Independência? Aonde você vai estar? Que hora você pretende chegar? Já tem alguma algum direcionamento que a gente pode dar para a galera aqui? Manda aí, responde aí, que eu dou pro povo aqui ainda durante o programa. Abraço. Bom, então é isso. Jairão respondendo, eu mando isso para vocês. Deixa eu ver o que mais. Vale Verde acredita que a Série A é o nosso lugar. Dudu acabou com o jogo e o Belo do Palmeiras entrou. Ah, não, isso é o Paulo que tinha comentado. Messias jogou muito. Aí, o Marcão já ficou incomodado, hein? Sofreu pressão o campeonato inteiro e ainda segurou várias vitórias para o América. Se você está falando do campeonato, concordo com você. Também. O jogo de ontem não me incomodou, mas não foi o grande protagonista que ele foi, sim, durante todo o campeonato. E sempre lembrando, né, gente, nosso programa é pontual, a gente está falando do momento, a gente está falando do último jogo. Ninguém tem dúvida aqui de que o Messias é um monstro que, se ficar mais aí até o final do contrato dele, certamente vai ser um dos grandes da história do América, ou se não, é porque vai ser vendido e o capilé vai ser do bom.
Aí, detalhe, para mim foi o jogador do América na Série A, foi o Messias.
Sem sombra de dúvidas. Tô com você. O bala do campeonato foi o Messias. Foi. Tem duas rodadas faltando aí, ele pode fazer cagada nos dois jogos, e ele foi o melhor jogador do América no campeonato, sem dúvida. Marcos Graça, boa noite, Diletos. Carlinhos vai ter pesadelo com o Dudu por uns 3 meses. Vai mesmo.
E nós com o Carlinhos, né?
E nós com o Carlinhos.
Já não dormi essa noite pensando no Carlinhos, Batoré do América.
O Diletos considera a preparação física do América deficitária. Às vezes me parece que o time cansa antes do adversário. E o América é um dos times de Série A que menos jogou esse ano. É, tem duas coisas aí. Por mais que seja um dos que menos jogou nesse ano, e eu nem sei quanto a menos a gente teria jogado aí, a gente ainda tem um plantel bem velho, é um dos plantéis mais velhos do campeonato, e não tem tanto rodízio assim, né? A gente não tem um plantel tão grande da ponte fazer rodízio o tempo inteiro. São invariavelmente os mesmos caras que estão jogando sempre ali. Eu não sei, eu não conheço dessa parte. Marcão, o que você acha?
Não, você tem a mesma opinião que eu. O plantel do América é reduzido, vamos dizer assim, e os jogadores são sempre os mesmos. Então, se você pegar a defesa do América, é Matheus Ferraz e Messias. Matheus Ferraz, se não me engano, deve ter ficado fora uma ou duas partidas. O Messias, acho que ficou uma ou duas. Norberto, que a gente sabe que ele é baleado, sofreu com contusão. Aí entra o Aderlan. Então, se eu quero dizer, o final de campeonato num plantel que é limitado, e tecnicamente mais limitado ainda, vão ser os mesmos jogadores jogando o campeonato todo. E tem que jogar em alta performance. Chega uma hora que não aguenta, a gente tá em final de temporada mesmo tendo jogado menos que outros times do campeonato. Então,
exato.
Tô questionando a preparação física do América. É a questão de número de jogadores qualificáveis para jogar o campeonato todo.
Você tem um time que tecnicamente é um pouquinho inferior, um pouquinho não, né? É inferior a várias das outras equipes do campeonato, não todas também, a galera tá brigando lá embaixo com a gente, tá bem pau a pau, seu Sport, seu Ceará, seu Bahia, seu Vitória, Chapecoense, mas assim, para vários outros clubes, há uma disparidade. Isso acaba acontecendo, que acaba ocasionando que a gente fica menos com a bola. A gente sempre, todos os jogos a gente pode ver, posse de bola do América é menor. Se você está menos com a bola no pé, você corre mais que o outro também. Então, ainda tem esse problema também. Então, não acho que seja um problema de assim, troquemos de preparador físico. Não, é a realidade que nós temos. Eu acho que não tem muito o que mexer nisso aí, não. Talvez renovar um pouquinho o plantel. Mas é aquele negócio, né? Quando você renova o plantel, você não pega aqueles caras cascaduros também, que já estão mais acostumados com o jogo, que podem trazer uma experiência. É cada escolha uma renúncia, né?
Então, tem que buscar o equilíbrio. Achar o equilíbrio que é difícil, né? É complicado.
Exatamente. Vamos ver quem mais. Ah, cara, podemos apontar um erro aqui, talvez, né? Porque a gente tem alguns casos, principalmente no caso do Ademir, do Christian, do Zé Ricardo, que são caras que poderiam estar rodando ali no time, no lugar de um Leandro Donizete, que a gente comentou várias vezes, no lugar dos caras que estavam lá na frente, fazendo rodízio com eles também, né? Que são caras mais novos, que se recuperam mais rápido, que tem potencial e tem qualidade para estar jogando nesse time, e que durante muito tempo foram afastados do grupo, colocados no aspirantes. Eu acho que esse erro, pelo menos, a gente pode apontar. Não que tenha sido determinante nesse cansaço do elenco do América. Não é que isso mudaria da água para o vinho também, não. Mas é um erro que eu acho que, pelo menos eu considero um erro, acho que a gente pode apontar aqui.
Também.
O que mais? Ó, tem uma notícia ruim para vocês agora, peço desculpas. Mas antes do fim do jogo, eu já posso definir aqui para vocês que o Vasco muito provavelmente vai ganhar do São Paulo, viu? Porque o nosso querido Gil Ferracin tá aqui ouvindo Decadentes, abandonou o jogo do time dele, tá passando agora.
Então, o Gil Ferracin é vascaíno?
Ele é atleticano, ó, São Paulino.
Ô, Gil.
Se nem ele.
Vai lá assistir o jogo, cara.
Se nem ele tá preocupado com o time dele, lascou, tá aqui dando um salve, pedindo desculpa pelo time dele. Vou te contar, viu? Aí o Gil do SPFcast, com quem a gente já gravou aqui antes. Vocês vão gravar um junto aí, vocês vão gravar um rebote junto, não é isso, Marcão?
Isso, o Gil, inclusive.
Não vamos nem dar spoiler do que é o assunto, não, porque eu não sei se os donos do podcast estão querendo fazer mistério, mas vocês vão gravar um junto lá.
Vamos fazer um e o Gil, uma figuraça. Inclusive, o meu maior jogador dele no São Paulo é o Sidão, né, cara? Que é o goleiro. Ele mandou um vídeo hoje das defesas, cara, quase defesas do Sidão. Parabéns, Gil.
Muito fã do Sidão, Gil.
Ele gosta muito.
Aproveitando aqui, falando dos crossover, então, saiu hoje o episódio do podcast Haja Coração sobre narrações. Eu até mandei o link lá no nosso grupão do WhatsApp, está publicado lá no Twitter do Decadentes também. E aí, quem quiser dar uma olhada lá, participei lá com a galera, eles estavam lá relembrando as narrações mais icônicas e tudo mais. Eu acabei mandando uma nossa, que é a do acesso de 2009, que está longe de ser um momento importante do América, né? Mas eu, das narrações, a que mais me emociona é daquele acesso, aquele final de jogo ali, com a Itatiaia narrando a nossa volta, né? O América vai disputar aí a SEMI com o Guaratinguetá, a final com o ABC, vai sair campeão, mas aquele joguinho com o Brasil de Pelotas lá, que eu tava lá presente, minha irmã tava lá comigo, grávida de 8 meses, com minha sobrinha na barriga, e foi bom demais. Ali foi muito emocionante para mim, e guardei esse registro lá com a turma do Haja Coração, mandar aqui um abraço carinhoso aos meninos lá do Haja Coração que fizeram esse convite, e o Roger, Edgar, Josué, o Leandro, um abraço pra todo mundo lá, deem uma olhada lá, procurem aí nos agregadores de podcast de vocês também, o podcast dos caras lá é muito bacana. Ó, o Gil já completou aqui, se Deus, né? Se não, não, tá, se Deus.
É muito difícil.
Meu Deus, cada um com seus lamentos. O que mais que nós temos pra falar, Marcão? Tem mais alguma coisa?
Não, só uma informação aqui, o Jairo colocou aqui agora o horário da entrega das camisas.
Vamos ver.
Utilidade
aqui,
então, pública.
Utilidade pública. Se der, pode botar esses áudios mesmo. Ah, não, então antes de eu falar do Jairo das camisas, eu tava esquecendo aqui. Sérgio Tavares mandou um áudio.
Foi o áudio que eu tenho que pedir o Parmegiana aqui, cara.
Marcão com fome, gravando, tá uma desgraça. Enquanto eu toco o áudio do Sérgio, tem 4 minutos. Dá pra você passar a mão lá na recepção e pedir pra mediana.
Vamos lá.
Vamos ver o que o Sérgio falou do jogo aqui. Ih, peraí que tá baixinho o som. Hoje tá daquele jeito, gente. Segura a onda aí. Vamos lá, tá aqui o Sérgio.
Caramba, amigos. Que sacolada ontem, hein? Que dureza. Não que a gente achasse que dava pra vencer, não sei o quê. Quer dizer, nos nossos sonhos a gente até sonhava, mas a gente sabia que seria um jogo muito difícil e pontuar que fosse um empatezinho já seria um feito inacreditável. Mas também não precisava de ser uma goleada, né? Precisava de ser humilhação 4-0 e tudo mais, com golaço do Dudu e o Palmeiras jogando pra caralho. Não precisava disso. Mas infelizmente foi isso que nós tivemos. Eu acho que o primeiro tempo o América até conseguiu jogar bem, resistir bem, porque o jogo do América era esse, era resistir, era tentar não tomar um gol o máximo de tempo possível, segurar o máximo de tempo possível para, às vezes, num lance de sorte, fortuito, alguma coisa assim, conseguir alguma coisa. E nós conseguimos fazer pelo menos os 30 primeiros minutos, a gente conseguiu fazer isso, mas o Palmeiras é um timaço. Estava em casa com a torcida querendo comemorar o título, e na hora que eles quiseram, eles aceleraram o jogo e no primeiro tempo já era para ter terminado uns 2-0 para eles. Só não terminou porque o Borja lá borrou tudo, né? Perdeu aquele gol na cara e tudo. Tanto que foi substituído. É, mas deu aquele fiozinho de esperança de que, opa, conseguimos resistir um tempo inteiro. Vamos ver o que, que vai, vamos conseguir fazer no segundo. Mas tem que continuar assim, né? Mas no segundo, o Palmeiras, que já tinha terminado o primeiro incendiando o jogo, voltou, pior ainda, menos de um minuto, já fez um gol, só que foi anulado, e aí continuou, fez um gol. Depois que eles fizeram o primeiro gol, aí eles relaxaram, aí eles falaram, opa, pronto, já fizemos nossa parte, agora tá de boa. E aí é que o bicho pegou, porque eles relaxados, e o América agora sim, com um pouquinho mais de posse, com um pouco mais de tentar alguma coisa, porque perder de 1-0 também não adiantava nada, tentou alguma coisa e aí abriu mais espaço ainda para eles acelerarem mais o jogo. Então, segundo tempo foi um jogo que deixou algumas pessoas com vergonha pela goleada e eu acho que não é para tanto. Eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito da superioridade do Palmeiras mesmo e lamentar que infelizmente foi assim. E pensar que os nossos jogos são Bahia e Fluminense. É neles que a gente tem que apostar todas as nossas fichas para ver se a gente consegue ficar. Vamos ver, né? Ainda tenho esperança ainda. Com o Givamito no banco, eu ainda tenho esperança. Vamos ver o que dá para fazer. Meu bala vai pro João Ricardo, porque eu acho que ele conseguiu defender algumas coisas e tal, apesar de ter tomado 4 gols e tal, no início ele ainda conseguiu resistir um pouco mais e tal. E meu colatina vai pro Leandro Donizete, que já tem tempo que não vem fazendo nada. Ontem entrou no momento que o Giva precisava de tentar segurar o máximo possível, né? Porque já estava cada vez mais difícil com eles batendo. Ele já entrou totalmente desestruturado, já tomou um cartão amarelo e não fez nada. Ficou olhando a bola enfim. Nós tivemos vários jogadores que não conseguiram suportar a pressão, mas eu acho que o pior desempenho de todos foi do Donizete. É isso aí. Valeu!
Bom, o Serjão já inaugurou aqui, então, o bala e colatina da noite. Deixa eu pegar aqui o... Pediu para a Mediana aí, Marcão?
Oi.
Pediu para a Mediana? Deixa eu ver o que foi de bala e colatina da galera aqui. E a gente segue com a votação, porque os meninos mandaram voto também. Vou começar por bala, vai. Porque bala... Eu não queria votar em ninguém, para falar a verdade. E olha que está bem distribuído aqui hoje, viu? Olha aqui, Matheus Ferraz e Luan com 9,1%. Quem foi o infeliz? Ô, gente, aqui o voto não é secreto, eu já cansei de falar isso pra vocês. Eu vou descobrir quem foi que o outro votou pra Luan, pra bala do jogo de ontem. Matheus Ferraz e Luan com 9,1%. Christian, Messias e João Ricardo, 18,2%. Mateuzinho, 27,3%. Então, pra galera, foi Mateuzinho. Sergião votou no João Ricardo. Deixa eu ver os meninos aqui. O Alisson Fernandes também votou no João Ricardo e o Jairo Viana também votou no João Ricardo. Então nós já temos 3 votos pro João Ricardo. Você vota em quem, Marcão?
Pra bala, né?
Pra bala.
Porque o jogo foi tão ruim que... Mas enfim, foi o que eu disse ontem. Dois se salvaram da derrota de ontem e do jogo lastimável, que foi o João Ricardo e o Matheus Ferraz, por aqueles motivos que eu disse anteriormente. O lado esquerdo do América tava sendo massacrado pelo time do Palmeiras, Carlinhos e Luan horrorosos, os volantes também não conseguiu cobrir as subidas do Carlinhos, e o Matheus Ferraz é que segurou a onda dentro das limitações dele. Então, assim, como é raro a gente votar no Matheus Ferraz, é muito mais factível a gente votar em João Ricardo nas partidas do América, quando joga bem, eu vou votar no Matheus Ferraz dessa vez.
Muito bem. O João Ricardo já levou, são 3 votos. Eu também vou votar no Matheus Ferraz, acho que ele foi o melhor ontem. Eu não acho justificável e não concordo nem com essa frase sua de que o João teria se salvado ontem. Acho que ele não foi mal, acho que ele não cometeu nenhuma falha, mas eu não vi o João também salvado, fazendo. Porque não jogou mal, né?
Sim. Uh-huh. leva, ainda mais eu que fui goleiro, craque de bola. Levar quatro gols, o cara falou assim: porra, quatro gols, o cara jogou mal. Não, mas ele teve uma bola no segundo tempo que ele pegou no pé daquele maluco do Belo aí, que o colega falou, o Belo do
Ah,
Palmeiras.
verdade, verdade. Esse foi excepcional. Eu não estava lembrado desse lance.
Não sei, eu não sei. Na verdade, nem foi o Belo, foi o William do Bigode.
Foi
Foi
o
o William do
William.
Bigode. Então, aquela bola foi uma bola muito difícil. Teve uma bola de um chute meio esquisito que ele pegou de manchete, mas ele até deu um close, deram um close nele, falando que a bola realmente ela foi toda torta e ele fez o que dava para fazer. E agora, os outros lances, realmente foram lances não tão difíceis de pegar, né? Então, assim, eu acho que o Matheus Ferraz, mas eu concordo com você,
Não, é porque mesmo essa
podemos.
bola torta, eu acho que ele não foi mal, mas mesmo essa bola torta, fora essa bola que ele buscou no pé do cara, que aí ele saiu muito bem, você tem razão,
William.
do Willian, o resto, para mim, as que ele pegou foram em cima dele, gente. Entendeu? Então é aquele prêmio Tamires de formatura. Parabéns, você não fez mais do que a sua obrigação. Entendeu? Mas enfim, esse foi o acontecido. Mas foi aí, João Ricardo, então, foi eleito bala da galera e o nome da galera foi o Mateuzinho, mas foi eleito bala da rodada nossa. Vamos para Colatina. Colatina, o Serjão votou no Leandro Donizete. O Alisson e Jairo acompanharam o voto no Leandro Donizete. Acho que os três combinaram o voto, hein?
Eu também acho.
Ai, tá dando até sono esse programa. Pera, desculpa, galera. Corretinho pra cacete hoje. Juninho. Juninho, Mateuzinho. Ademir, empatados com 9,1. Luan e Leandro Donizete empatados com 18,2 e com 36,4. Carlinhos foi o Colatina da galera. Eu já vou me antecipar e falar: meu voto também é do Carlinhos. Todo mundo aqui merecia. Luan merecia, Donizete merecia. O Mateuzinho eu nem boto nos que mereciam, não. O Ademir, pelo segundo tempo, acabou a pilha, né? A fumacinha, quando bate um vento mais forte, ela se esvai. Então a fumacinha estava merecendo pelo segundo tempo que fez. Acho que
Luan também acho horroroso.
Luan, Rimé, que o Rafael Moura fez ontem? Nada, né? E o Gerson Magrão também merece só porque entrou em campo. Então todos esses, mas o Carlinho ontem, pelo amor de Deus, bicho, tava uma draga desgramenta. Você vota em quem nele também?
Lógico, Batoré.
Então,
Horrível,
Batorezinho.
horrível, horrível.
Batorezinho
Péssimo do pé.
empatado com o Donizete, cada um ficou com metade do troféu aí, porque nem para ser ruim, esses foram bons.
Tá aí.
três votos para cada um, então estão empatados aí os garotos. Deixa eu ver quem mais. Ah, não, estão me dando a notícia aqui que não é verdade, não.
O quê?
Anderson Roberto está me dizendo que quem vai apitar. Não, isso é mentira. Quem vai apitar domingo é o Benevenuto. Não vai, não. O Benevenuto não é do quadro de Minas?
Não, não tem como ser,
Ele
não.
não é da Federação Mineira? Não tem jeito de ser, não. Isso é fake news, Anderson. Não me assusta, não. Tá dizendo aqui o Anderson Roberto que domingo quem vai apitar é o Benevenuto. Aguenta coração, vem aí pedreira, não pelo Bahia, mas pelo apitador safado. Eu acho que isso não deve acontecer. Exatamente por ele ser do quadro da Federação Mineira. Então você não bota um cara do estado para apitar um jogo que não seja um clássico daquele estado. Pelo menos eu acho que ainda é assim. Então, tô achando que é fake news, vamos ver. O Marcos Graça está dizendo que quem votou no Luan para bala foi o Dileto Thales Maciel. Deixa eu ver se foi o Thales. Agora, se foi, eu vou falar ao vivo aqui. Vou ver o voto do Thales Maciel. Quem foi que. Não, o Thales nem votou, rapaz. O Thales tá liberado dessa, viu? Não vou falar quem foi, não, mas não foi o Thales, não. Sempre tem gente também que erra o voto, hein, gente? Tá com tanta raiva que quer votar no Colatina?
Ah, vou botar nesse cara aqui,
O
pô.
formulário é padrão. Todo jogo. Primeiro, você vai. Ah, eu sei aqui quem votou no Luan, viu? Tô vendo aqui quem votou no Luan pra bala do jogo. Não vou falar que foi o Mark Tavares, não, mas pelo amor de Deus, Mark.
Meu Deus,
É
realmente.
isso. Gente, vamos encerrar essa bagaça pro meu Marcão poder comer a
Bora.
parmegiana dele? Vou botar os áudios aqui
Vamos.
do Jairo, é rapidinho, curtinho. Entrega das 3 horas da tarde, já adianto aqui. A entrega é das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. O jogo é às 7, ou seja, o Jairo tá pedindo 2 horas para beber tranquilo, das 5 às 7. Então, das 3, tem que chegar cedo. De 3 às 5, ele entrega as camisas. Vamos ver quem mandou nos áudios.
A entrega das camisas vai ser lá no Bar do Pardal. A partir das 3, eu já devo estar lá, tá? Podem me procurar, as camisas vão estar todas comigo e a gente vai entregando por nome lá, correto?
Muito bem. Ô, Zé Alves, você vai estar em Belo Horizonte? Você podia mandar esse alô pra gente depois, se você estiver ouvindo aí ainda. Você tá perguntando quanto que vai ser, né? A princípio a gente achou que você ia querer pelo correio. Então, dá uma olhada aí. É, outro áudio do Jair aqui, ó. Vamos ver. Cadê?
Pra quem não sabe, o Bar do Pardal é aquele na esquina, em frente ao Portão 4, na Rua São Felipe. Fica do lado da Sandrinha. É o bar da esquina, o bar vermelhinho, eu acho.
É isso. Quem não conhece o Bar do Pardal, você chegou na Independência, quando tem a entrada do Portão 4 ali na Pitangui, tem uma rua que termina no Independência, não tem? Tem uma rua ali do lado, que é a rua do Bar da Sandrinha? Pois é. Uhum. Se você chega ali na esquina, você está olhando para o Independência, você tem um bar à sua esquerda, que é a parte de baixo da rua, e um bar à sua direita, que é o Bar do Pardal. Então, olhando para a Independência, o bar que está à sua direita. Se você estiver de costas para a Independência, a coisa se inverte e ele passa a ser o bar que está à sua esquerda. Olha que sensacional. Então, aqui, ó, vou dar a dica. Vocês estão vendo que o Jairo está tentando ser uma pessoa responsável, né? O Jairo vai fazer o quê? Ele vai chegar às 3 horas para poder entregar as camisas das 3 às 5, ter tempo depois de tomar a sua cervejinha. Só que, prestem bem atenção, ele marcou no Bar do Pardal. Ele vai estar com Sérgio Tavares e a turma do Fundão, elementos de altíssima periculosidade. Então, assim, se eu fosse vocês, eu chegaria 3 horas da tarde. Porque aí já pega a camisa, já fica livre, já começa a beber com eles. Porque eu não respondo por Jairo Viana às 5 horas da tarde, tendo chegado lá às 3.
É, eu vou chegar meio-dia, não correr esse risco.
Eu não sei se o homem aguenta, não. O Anderson Roberto está dizendo aqui, tem razão, fake news mesmo. E no grupo do Face da América... O certo é Marcelo Aparecido Ribeiro de São Paulo. Então tá aí, ó. Que ele não seja muito aparecido nesse jogo de domingo. É isso, galera. América e Bahia no Independência, domingo, 7 horas da noite. É o que tem. É o time do Anderson, que conhece muito bem o elenco do América, que conhece muito bem o jeito do América jogar e, portanto, sabe fazer a marcação em cima do América. Mas é o time que, pelo menos tem dito, que está ainda... fechado na luta, na busca pela permanência. Então... Tá na hora, vamos lá buscar esse resultado. Não tô nem, quero saber se é pra vingar o Anderson, tô cagando pro Anderson. Eu quero que o América garanta seus 3 pontos para garantir mais 3 lá no Rio de Janeiro, 43, se Deus quiser, a gente não cai. Certo, senhores? Obrigado a todos esses heróis que estão aqui nos acompanhando hoje, nos acompanham nas redes sociais. A gente tá no Spotify, viu, gente? Eu esqueço de falar isso de vez em quando. Tem Spotify aí? Aproveita, nós estamos lá, tá? Procura Decadentes lá que vocês vão achar, todos os episódios estão lá, entram lá no mesmo momento em que eles entram nos outros agregadores, né? Que logo a gente termina aqui no YouTube, que é ao vivo, eu já edito rapidinho, daqui aí uma hora e meia no máximo, isso já está nos agregadores, já está no Spotify, já está lá no site. Então, o Spotify ajuda, para aquele amiguinho seu que não está acostumado a ouvir podcast, não tem um agregador de podcast, não está acostumado a ficar ouvindo os treinos no YouTube, passa para ele lá, ó, fala, olha, veio aí no Spotify, os Decadentes aí, tá legal, ajuda a gente a divulgar para a gente crescer esse negócio aqui. Certo, Marcão?
Certo, galera, domingo todo mundo lá, vai ser tenso, vai, mas vamos apoiar o time do primeiro até o 90º minuto e nós vamos ganhar esse jogo de qualquer jeito.
E mais os acréscimos. É isso aí.
Os acréscimos. Ah,
tem promoção, R$5 o ingresso, criança entrar de graça, convite duplo. Tem um escambau lá, gente. Vai porque tem. Certo? Abraço a todos e, como o jogo é 7 horas da noite, a gente volta na segunda-feira às 8 para falar dessa vitória, para falar dos 3 pontinhos, que é isso que nós queremos. Abraço, tchau, tchau.
Tchau, pessoal.